Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Vamos conversar com Lucas Ramos, secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, falando justamente desse desafio, né? Ele que foi eleito em 2018, né, com mais de 62 mil votos naquela ocasião, e depois atendendo justamente uma necessidade do partido, né, abdicou lá de Petrolina, em detrimento, claro, do projeto do PSB aqui no estado de Pernambuco. E, consequentemente, sendo escolhido pelo governador Paulo Câmara para assumir a pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação aqui no estado. Secretário, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha Política, tudo bem?
Muito bom dia, Jota Batista, bom dia de Malira, todos os ouvintes da Rádio Folha Pernambuco. Satisfação voltar ao Folha Política, conversar com vocês. Hoje sob outra perspectiva, já estive aqui diversas vezes em seu programa como deputado estadual, pré-candidato a prefeito da cidade de Petrolina e hoje como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, atendendo um convite que compreendo ser uma convocação do governador Paulo Câmara para assumir a missão.
Agora, secretário, até aproveitando essa sua deixa, é muita diferença do executivo e do legislativo. O senhor teve sua trajetória como deputado estadual e agora está do outro lado, né? Com o poder da caneta também, diga-se de passagem. Como é aí para esse outro lado que a gente pode passar com relação a essa sua nova experiência, hein?
Olha, do ponto de vista constitucional, legislativo tem como uma das funções a fiscalização do poder executivo. Então, se antes a gente dava as condições para realizar as políticas públicas ao poder executivo, hoje estar do lado de cá do balcão é gratificante porque a gente consegue escalar as nossas ideias e elevar para todo o estado essas políticas de CTI, permitindo uma menor distância, uma aproximação ainda maior entre o sertão do estado, o Agreste, que carece de mais desenvolvimento, a região metropolitana, quando comparado aqui à presença das empresas, das grandes indústrias, estarem todas aqui. E isso, sem dúvida nenhuma, nos traz um desafio enorme, que é poder colocar a experiência do legislativo na elaboração de legislação, na discussão de projetos de lei que tratam desde o benefício fiscal até de doação ou cessão de imóveis para atração de novos negócios, desenvolvimento, né, desses setores produtivos. Para nós fica então uma clara mensagem de que estar no executivo, de fato, Jota, é muito mais realizador, tá? Até pela função executiva, isso nos traz muita tranquilidade na hora de tomar uma decisão, porque sabemos que tudo aquilo que a gente implanta, todas as políticas, os programas e as ações que a gente executa, elas vão permanentemente ser direcionadas para melhorar a qualidade de vida do povo pernambucano.
E daqui a pouco a gente adentra mais sobre o trabalho efetivo que o senhor está realizando à frente da pasta, mas mesmo com essa questão do executivo, tem também um pouco da habilidade política, né? Porque trabalhar não necessariamente somente com prefeitos socialistas ou de prefeitos que deram apoio ao governo Paulo Câmara, mas implantar ciência, tecnologia, inovação com adversários políticos, não é, pensando no bem maior do estado de Pernambuco, é um pouco disso também. Tem que ter o jogo político também nessa esfera, não tem, secretário?
É republicano, inclusive. Faz parte da missão, né, de como secretário, a gente poder celebrar convênios, parcerias e de forma indistinta, pensando no objetivo comum, olhando pelo mesmo horizonte, sem dúvida nenhuma, isso nos traz esse desafio, Jota. Acho que a palavra é exatamente essa, de derrubar os muros e construir pontes.
Edmar Lira.
Secretário, a gente teve ao longo desse ano de 2020, né, já em 2021, um grande impacto da tecnologia na vida das pessoas, né? A gente, com a questão da pandemia, teve que recorrer a questões tecnológicas para continuar vivendo, né? Continuar seguindo o nosso dia a dia sem maiores prejuízos. Um dos principais setores que foram prejudicados, né, foi o setor da educação, que teve as suas aulas suspensas por conta da pandemia, e a gente perdeu praticamente o ano todo, né, o ano 2020, o ano letivo, por conta dessa pandemia. A Secretaria de Ciência e Tecnologia apresentou alguma coisa, alguma ação, algum projeto que possa ajudar as crianças pernambucanas, né, os adolescentes pernambucanos, a vencerem essa questão da pandemia, porque tivemos a volta às aulas, né, as aulas estavam anunciadas aí de volta, mas a questão da pandemia começa a recrudescer de novo, ter um problema maior e acaba impactando nessa questão. O Estado está preparado para manter as aulas remotas para os alunos no momento que eles, que eventualmente ficar impossibilitado de ter a aula presencial?
Edmar, excelente sua pergunta, porque o que vemos, esse cenário ocasionado pela pandemia da Covid-19, ela despertou algo que entristece muito, que é essa disparidade, essa distância entre aqueles que têm alguma oportunidade e aqueles que esperam por oportunidade. Esse distanciamento entre o rico e o pobre, entre quem tem acesso e quem não tem acesso, ele foi agravado. Ainda mais, se já era um cenário triste no Brasil, foi ainda mais aprofundado. E o uso de tecnologia, como você colocou, seja um notebook, um computador, um celular, smartphone, para acompanhar esse movimento de isolamento e distanciamento social, isso despertou uma realidade devastadora, não só em Pernambuco, mas no Brasil inteiro, que era, por exemplo, enquanto a Universidade de Pernambuco, a UPE, discutia a retomada das aulas de forma virtual, percebemos que parte dos alunos não tinha sequer essa tecnologia para se conectarem. Seja a internet, o chip, ou ainda o aparelho de celular ou o computador, o equipamento para fazer a transmissão, acompanhar a transmissão das suas aulas. Esse cenário a gente viu acontecer também no ensino médio, no ensino fundamental, em todas as faixas. Pensando nisso, o governador Paulo Câmara imediatamente autorizou o pagamento de um auxílio financeiro para que estudantes universitários eles pudessem, a partir de uma bolsa, comprar esses equipamentos. Era uma forma de ajudá-los a se conectarem. Posteriormente, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, nós celebramos um convênio para transmitir na TV Pernambuco, vinculada aí à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a plataforma EducaPE. Então, em TV aberta e nas plataformas digitais, esses estudantes pernambucanos podiam assistir aula. Estou falando em TV aberta. Né? E, sem dúvida nenhuma, isso colocou luz num debate de infraestrutura que a gente tem implantada em Pernambuco a partir de fibra ótica, conexão em alta velocidade, de alta performance, baixa latência, para que a gente acelerasse esse processo de conexão nas escolas municipais e estaduais. E foi aí que o governador Paulo Câmara autorizou R$8 milhões para a gente fazer aquisição de fibra ótica, para a gente conectar ainda mais escolas. Recife, a capital pernambucana, vai receber esses equipamentos que vão permitir a conexão em 37 escolas estaduais, e para as cidades de Caruaru, Petrolina, e numa segunda onda de investimentos, a cidade de Serra Talhada, a gente vai ter 100% das escolas municipais, estaduais, conectadas em fibra ótica. Eu acho que é a ajuda que o governo de Pernambuco dá para que a gente possa iluminar essas pessoas, chegar em seus lares e permitir que eles tenham acesso à informação.
Uhum. Edmar, ainda sobre o assunto, fique à vontade.
Além disso, né, aproveitando essa questão que eu estava falando de conectividade, tecnologia, há ainda uma defasagem aqui no estado, sinal de telefonia móvel, né? A gente sente ainda que a nossa tecnologia, a nossa conexão à internet, às vezes ela é um pouco frágil, né? Você às vezes quer fazer uma transmissão ao vivo, por exemplo, você não consegue, você tem dificuldade, mesmo você dispondo de uma internet de banda larga e tudo mais. Existe também alguma ação, alguma expectativa, pelo menos do Estado, no tocante à tecnologia 5G, de como vai ampliar, como está essa negociação junto ao governo federal? Como é que está essa questão da tecnologia 5G aqui para o nosso Estado?
Em 2020, Edmar, nós anunciamos junto ao governador Paulo Câmara investimentos de uma empresa norte-americana chamada Seaborn na ordem de 20 milhões de dólares para a gente trazer essa internet de alta velocidade a partir de um cabo submarino que vem de Nova York. Uhum. Pensado lá atrás em aproximar as distâncias entre as cidades onde tem bolsa de valores, né? Imagine que um segundo sequer sem a informação, isso vai determinar, né, o ganho de capital ou perda de capital para investidores na Bolsa de Valores. E lógico que não podia ser uma tecnologia pensada só para essa finalidade. Se a infraestrutura e esse backbone ele já está ofertado, que a gente pudesse conectar as instituições públicas, privadas, empresas e organizações sociais nessa grande rede de fibra ótica. Ou seja, a perspectiva é que a gente melhore, a partir de 2022, diante desses investimentos, a qualidade da internet de banda larga aqui no estado de Pernambuco. Só para se ter ideia, o Ceará ele já conta com 16 cabos submarinos, ou seja, a gente está falando em receber o primeiro em Pernambuco, e isso vai transformar, sem dúvida nenhuma, a realidade da conectividade aqui no nosso estado. Contudo, quando se fala em telefonia móvel, a gente esbarra no interesse da empresa, interesse corporativo de garantir o lucro. Como essas operadoras TIM, Vivo, Oi, Claro, são regulamentadas pela Anatel, um órgão federal, a nós fica o desafio de garantida a relação institucional entre governo e empresas prestadoras de serviço, é a gente encontrar uma forma de equilibrar esses interesses entre a responsabilidade social de levar essa informação para os contribuintes, para os clientes consumidores, quanto do interesse econômico da empresa em faturar. E fica essa proposta, né, ao governador Paulo Câmara, que, repetindo o que fez o governador Eduardo Campos à época, de encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, para que a gente possa estimular a abertura de novas antenas, né, a compra de novos transmissores, para a gente levar sinal de telefonia móvel, o 3G e o 4G, para essas localidades onde ainda não tem acesso. E isso, esse investimento em antenas, vai permitir que a gente lá na frente implante também o 5G aqui em Pernambuco, que requer um maior investimento, porque as distâncias, uhum, entre esses equipamentos ela é bem menor do que os equipamentos que são utilizados nos dias atuais.
Secretário Lucas Ramos, quando se fala em ciência e tecnologia, a gente pensa logo no mundo acadêmico, né? E durante muito tempo houve uma reclamação, ainda há essa reclamação, de que as universidades ficam restritas ao campo universitário. Qual o papel da sua secretaria junto com a Universidade de Pernambuco para que isso possa ser espalhado pelo estado de Pernambuco como um todo, hein?
A universidade tem um papel fundamental na construção desse futuro, Jota. E não é só a universidade estadual. Como função primordial da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, é a articulação junto a todos os atores, inclusive a Universidade Estadual. Mas é muito maior do que isso. A Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, é a 10ª instituição no Brasil que mais investe em pesquisa. Mas a gente precisa aproximar essa pesquisa da população, uhum, fazer com que ela perceba os benefícios desse estudo. E não é só a produção de papers que interessa à academia, é a aplicação, é a qualidade de vida melhorada a partir daquele estudo financiado por fundações como a FACEP, por exemplo, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, que no ano de 2020 alcançou o recorde em execução orçamentária e investimos, o governo do Estado, mais de 66 milhões em pesquisa e difusão científica, apoiando estudos dentro de áreas que são estratégicas para o desenvolvimento do Estado. Uhum. A indústria cada vez mais próxima, né, do governo de Pernambuco, colocando as suas necessidades, as dificuldades e os desafios. E a academia presente dentro dessas empresas, promovendo um estudo voltado, direcionado para a resolução desses problemas. É uma construção a várias mãos e que a gente tem o papel de estimular.
O Edmar Lira puxou aí mais pela área de educação, vou puxar pela área de saúde, não é? Em tempos de pandemia, como está sendo desenvolvido o trabalho da Secretaria nessa parte também de combate à Covid-19?
Tão logo a gente identificou os primeiros casos de Covid no nosso estado, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia tratou de importar uma máquina que faz análise laboratorial para identificação do vírus. E essa máquina foi disponibilizada para o Laboratório Central, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. Estivemos lá junto com o governador Paulo Câmara para fazer a inauguração, né, dessa máquina que permite, imagine só, o processamento de 12 mil amostras por dia. Isso permitiu que a gente acelerasse o processo de identificação de pessoas contaminadas e assim fizesse o mapeamento da doença e o monitoramento, mais importante, do como se comporta, uhum, a disseminação desse vírus. Isso permitiu que o governo de Pernambuco ele fizesse um plano de combate com muito mais eficiência e que buscasse efetivamente garantir a saúde dos pernambucanos. Algumas medidas foram tomadas com base nessas amostras que foram processadas em máquina da FACEP, que além de importar a máquina, ainda financiou pesquisas na área de Covid. O PPSUS, por exemplo, é um belo exemplo disso, junto com o Instituto Ageu Magalhães, da Fiocruz, da Universidade Federal de Pernambuco, né, promoveu estudos voltados para o impacto da Covid na rotina, né, dos pernambucanos e, evidentemente, dos brasileiros. E eu tenho certeza de que, a partir do momento em que a gente entregar ao povo pernambucano um software de gestão, de monitoramento e mapeamento do sistema de vacinação, uhum, né, voltado, inclusive, para o Plano Nacional de Imunização, a gente vai ter condições de oferecer, dentro de uma plataforma digital, algo maior do que o que é oferecido na Prefeitura do Recife, no sistema que é oferecido pelo município, para a gente escalar uma ferramenta a nível de Estado e, evidentemente, na hora que o Ministério da Saúde tiver interesse, ela poder compartilhar com o Brasil. Um município participando, inclusive, da alimentação de informações nesse sistema de pessoas vacinadas. Lote de vacina vai ficar fácil identificar.
Isso é um projeto, secretário?
Isso está sendo discutido com o Porto Digital, está em fase de finalização da proposta para a gente contratar e implantar imediatamente essa ferramenta que já tem, né, o seu objeto voltado para o monitoramento da vacinação em Pernambuco, nos 184 municípios, mais o distrito de Fernando Noronha.
Edmar Lira.
Secretário, agora eu vou fazer uma pergunta mais voltada para a questão política. O senhor, que já está na Assembleia há um bom tempo, né, deputado estadual, tem essa oportunidade agora de ter uma ação no Executivo, abdicou, como o Jota lembrou aí, de ser candidato à Prefeitura de Petrolina em 2020, e muito se comenta de que o senhor pode ser um dos nomes do PSB para a disputa de deputado federal na Câmara dos Deputados em 2022. Esse projeto já se ventilava em 2018, que não se concretizou. Dá para pensar nessa possibilidade ou o seu projeto é voltar para a Assembleia e ser reeleito para a Casa Joaquim Nabuco?
Edmar, quando da nossa última conversa sobre a Prefeitura de Petrolina, eu ainda era pré-candidato e você via a minha energia, disposição e determinação para disputar aquela eleição na maior cidade do sertão pernambucano. E quando recebi o convite do governador Paulo Câmara, em meados de julho, para assumir em agosto, eu, ao aceitar, infringi numa legislação federal que disciplina o prazo de desincompatibilização. Ou seja, na hora em que fui nomeado e tomei posse secretário, eu fiquei inelegível aos olhos da lei. Portanto, esse projeto político para a Prefeitura de Petrolina, ele foi adiado. Tenho apenas 35 anos de idade, tenho certeza de que terei a chance de disputar e me eleger prefeito de Petrolina. E eu tenho certeza de que o trabalho que eu desenvolver aqui na Secretaria de Ciência e Tecnologia, isso vai me projetar para disputar qualquer cargo, qualquer mandato. Para mim, fica à vontade, né, que já, como você mencionou, que já despertei desde 2018, não era oportuno, Petrolina tinha perdido a representação de um deputado estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco com a eleição para prefeito de Petrolina e, consequentemente, a renúncia do deputado Miguel Coelho, e nós precisávamos resgatar essas três vagas que Petrolina tinha na Assembleia Legislativa. Cumprimos essa missão, fui eleito para o segundo mandato com mais votos do que quando, em 2014, coloquei meu nome a primeira vez, e com quase 63 mil votos fui reconduzido à Assembleia Legislativa de Pernambuco. Mas o meu ciclo já está se encerrando. Nós temos essa decisão já pública de disputar o mandato na Câmara Federal, até mesmo pelos temas que a gente tem discutido, de uma pauta nacional, né, de ciência, de tecnologia, de inovação, de políticas públicas, né, para geração de emprego, de renda, e para nós o caminho é Brasília.
E até aproveitando, deputado, ontem tivemos aqui em nosso programa o prefeito lá de Petrolina, Miguel Coelho, não é? Que falou aqui, do ponto de vista da oposição, do cansaço, segundo ele, natural do PSB, já com dois mandatos de Eduardo Câmara, Eduardo Campos, dois mandatos de Paulo Câmara, 16 anos. Ele falou que justamente é hora da oposição. Que resposta o senhor dá para o prefeito de Petrolina nesse cansaço que ele alegou aí do PSB no comando do Estado?
Parece um replay, Jota, da eleição de 2020, quando diziam que o recifense estava cansado da gestão do PSB e nós elegemos o prefeito João Campos com mais de 100 mil votos de frente. A oposição que o prefeito Miguel Coelho representa sequer foi para o segundo turno. Fica muito clara a vontade política do povo pernambucano. Aqui não há espaço para o bolsonarismo, não há espaço para o extremismo. Pernambuco é um estado muito politizado e, sendo assim, escolheu nas últimas quatro eleições candidatos e projetos oferecidos, capitaneados e liderados pelo PSB, o partido onde estou filiado há 15 anos, né? Com uma escola que vem desde Miguel Arraes de Alencar, passando por Eduardo Campos e hoje sendo liderada pelo governador Paulo Câmara. Se assim fosse, se tivesse esse cansaço, essa fadiga, nós não teríamos elegido o governador Paulo Câmara no primeiro turno, tanto em 2018 quanto em 2014, quando o prefeito Miguel Coelho fazia parte desse conjunto político. Eu tenho certeza de que a gestão do PSB, ela é aprovada pelo povo pernambucano, pelo povo recifense, e foi nessa conjuntura que nós, né, estamos nesse instante discutindo inclusive um projeto nacional, né, que para a gente fica muito clara a necessidade que o Brasil tem de ser apresentada uma candidatura do Partido Socialista Brasileiro, é o que defendo dentro inclusive dos fóruns e dos congressos partidários. Eu tenho plena convicção, Jota, de que esse esforço que a gente tem feito em salvar os pernambucanos numa política de segurança pública, ou ainda de dar mais oportunidade para jovens com a melhor educação do Brasil e, propriamente, né, dentro de uma política de ciência, tecnologia e inovação, garantindo mais competitividade às nossas empresas, a maior atratividade para o desenvolvimento de novos negócios ou o fortalecimento de cadeias já estruturadas, eu tenho certeza que isso é o que vai fazer com que a gente passe mais 4 anos lá na frente, quando for o momento de apresentar a sucessão do governador Paulo Câmara.
O senhor falou aí, nacionalmente defende, né, se bem escutei, esse protagonismo do PSB nacionalmente. Antes se tinha um nome natural do governador Eduardo Campos, que morreu, né, daquela tragédia lá, aérea, enfim. E agora, qual o nome natural do partido para encabeçar esse nome nacionalmente? Ou seria o que vem sendo discutido dentro do PSB, um outsider? Luciano Huck seria esse nome, deputado?
Existem preferências, secretário. Existem torcida, existem condições que nos fazem discutir dentro dos quadros do PSB, quadro nacional, me refiro, nomes que poderiam, né, disputar essa eleição presidencial. Mas eu acho que mais importante do que discutir os nomes é a disposição que o PSB tem em fazer composições também. Afinal de contas...
Ciro Gomes, né?
Ciro Gomes pode ser um caminho. Existe um conteúdo programático partidário que promove esse encontro, né? Nós lá atrás já buscávamos o apoio de Ciro na candidatura a presidente do ex-governador Eduardo Campos, então ele é sem dúvida um caminho, da mesma forma que a gente tem conversado, aberto o diálogo com o Luciano Huck, para que se diante de uma escolha dele de se filiar ao PSB, ele passa a ser então um nome bastante lembrado por todos nós. Mas mais do que isso, para encabeçar ou para compor, o próprio nome do governador Paulo Câmara tem essa expressão nacional e poderia compor numa chapa cujo representante na majoritária fosse liderado por alguém do eixo sul-sudeste, e na representação do Nordeste, o nome do governador Paulo Câmara, ele é muito bem aceito, muito bem acolhido.
Edmar Lira.
Aproveitando esse seu gancho, para que o governador Paulo Câmara possa ser candidato nas eleições de 2022, seja a presidente, a vice, a senador ou a deputado federal, ele terá que renunciar, né, renunciar ao governo do estado em abril do próximo ano. O PSB não ficaria meio que desconfortável de entregar o comando do estado ao PCdoB? Eu lembro que em 2014, o governador Eduardo Campos, quando renunciou para disputar a presidência da República, ele conseguiu convencer que o João Lira Neto deixasse o PDT e filiasse, né, fizesse a filiação ao PSB. Nesse caso aí, o PSB não perderia a ingerência, ou melhor, perderia o comando, né, da sua sucessão em 2022, entregando o comando do estado ao PCdoB, não?
Edmar, eu quero lembrar os 8 anos que o ex-deputado Luciano Siqueira foi vice prefeito na cidade do Recife, numa chapa em composição com o PSB. Né? Geraldo Júlio, como prefeito, teve a oportunidade de ter o melhor vice, Luciano Siqueira, um grande parceiro. E o mesmo PCdoB emprestou o nome da governadora Luciana Santos para compor essa última eleição em 2018 como vice, numa chapa vitoriosa em primeiro turno, inclusive. Isso é uma clara demonstração de que o PCdoB é um grande parceiro do governo do estado e um grande aliado político do Partido Socialista Brasileiro, e, portanto, fica, evidentemente, a confiança de que deixar o complemento do mandato naquele período de abril a dezembro de 2022 nas mãos da governadora Luciana Santos, isso sempre esteve em pauta. Caso contrário, o governador não teria escolhido ela para ser vice, que é quem substitui naturalmente, na ausência, o governador do estado. E eu tenho certeza de que, diante de uma possibilidade do PSB ele liderar um projeto nacional, a gente poder contar com o apoio do PCdoB, né, nacionalmente, isso é factível. Afinal de contas, a própria Luciana, ela é presidente nacional do PCdoB.
Secretário, para finalizar, Geraldo Júlio é o nome do PSB para suceder Paulo Câmara?
Geraldo Júlio fez um trabalho incrível à frente da Prefeitura do Recife, terminou o mandato de 8 anos com aprovação, com obras, com entregas, transformou vidas. E dentro dos quadros do PSB, ele é, sem dúvida, o nome mais forte, mais cotado para disputar a sucessão do governador Paulo Câmara. E agora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, que inclusive dialoga muito com a nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele vai ter a oportunidade de levar a experiência que teve ao longo desses 8 anos no Executivo Municipal para, numa nova passagem à frente da SDEC Pernambuco, ele imprimir um novo ritmo de andança, inclusive, em todo o estado de Pernambuco. E isso, sem dúvida nenhuma, vai permitir que ele planeje uma eleição. Mas, se perguntarem a ele, eu tenho certeza de que a cabeça dele está voltada para desenvolver a missão de secretário de Estado. E assim deve ser, Jota. O tempo de eleição, ela acontece na hora do registro da candidatura, que é em agosto do próximo ano.
Diga o que reza a cartilha, vá. 2022, só em 2022, vá.
2022, a gente discute em 2022.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.